A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Nossa produção cultural inicia-se basicamente com cartas e pequenos artigos publicados em jornais. Depois enveredamos pela literatura de cordel. Atualmente temos 3 livros publicados na área de história e continuamos a publicar, vez por outra, um artigo no jornal. Literatura de cordel sempre esteve presente em minha vida. Quando criança, ouvia falar na história do Pavão Misterioso, nas histórias do João Grilo, nos 12 Pares de França, dentre outras. Foi na faculdade, quando fiz a cadeira de História da Arte com a professora Luísa Teodoro, que pude estudar um pouco sobre literatura de cordel. Fiquei fascinado. Aprendi um pouco de sua história e da métrica. Empolgado com a ideia, comecei a rascunhar algumas estrofes. Parti para a publicação com o livreto sobre o Caldeirão do Beato José Lourenço, uma comunidade que existiu no Crato e que tinha práticas de comunismo primitivo, sob a égide de um beato adepto de Padre Cícero Romão Batista. Baseei-me na obra de Cláudio Aguiar. Este livreto chegou a ser impresso 2 vezes, cada uma totalizando 2.000 unidades nas 2 tiragens. Apesar de não estar fiel à métrica, ele se tornou importante por popularizar uma história um tanto desconhecida pela juventude, notadamente os alunos de 1º e 2º graus. Empolgado com o sucesso do Caldeirão, escrevi sobre a oligarquia no Gracioli e sobre a sedição de Juazeiro do Norte, temas da história cearense do início do século. Após estes títulos, escrevi sobre a faculdade de Quixadá, quando da luta por sua legalização nos seus 10 e 15 anos, e sobre a residência universitária. Talvez tivesse menos preocupado com a modalidade literária do que com a sua capacidade de difundir os assuntos que abordava. Há, porém, uma marca pessoal nesta minha pequena obra. É a paixão que devoto às coisas que faço. Apesar de ser literatura popular, sou dos que emprestam maior respeito a ela. Por isso, a coloco no hall da minha modesta produção cultural. Arthur Pinheiro. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante 1 hora. Você conhece a história do Ceará? Pois hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história do nosso estado de um jeito diferente. Desta vez, a história do Ceará é contada através da literatura de cordel, no novo livro do professor e cordelista Arthur Pinheiro. O autor é o nosso convidado de hoje para um bate-papo sobre o lançamento da publicação, que será no próximo dia 7, no município cearense de Maranguape. E quem também participa do programa desta noite é o fundador do Instituto de Me Cuida, Demétrio Gereissati, que nos conta sobre os detalhes do livro Tem Perigo no Ar, editado em parceria com o Instituto, e que alerta crianças e adultos sobre o perigo de brincadeiras que envolvem a respiração. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Professor Arthur Pinheiro, seja bem-vindo ao Autores e Ideias.
Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com você. Esse programa que muitas vezes eu, saindo aqui de Maranguape à noite para Fortaleza, eu escuto no rádio.
Que coisa boa contar com a sua audiência. E agora o ouvinte se torna nosso entrevistado, professor. Conta pra gente sobre o lançamento do seu livro História do Ceará em Cordel, que está saindo publicado pela editora Bagagem.
O lançamento será em Maranguape, no dia 7 de junho, às 19 horas, no Colégio São José, por ocasião da 3ª Feira de Oportunidades do IDJ Maranguape. Aqui funciona à noite um curso, um núcleo da Universidade Vale do Acaraú, e terá essa Feira da Oportunidade, e nós faremos nesse momento.
O professor Arthur Pinheiro, ele é um professor de história, coordenador do curso de história, e aí traz essa iniciativa de lançar um livro falando sobre a história do Ceará em cordel. Professor, o que os leitores podem esperar dessa publicação?
A história do Ceará, infelizmente, ela não é assim difundida, até mesmo na escola básica a gente tem alguns momentos de estudo da história do Ceará quando a gente é criança, Nós tínhamos também nos cursinhos vestibulares, e às vezes os cursinhos ofereciam essa disciplina. Com o advento do Enem, a prova do Enem é uma prova, digamos assim, nacional, e só no vestibular da UES que ainda permanece esse tema. Então, eu, como professor de História, já ensinei bastante essa disciplina no curso de História em Quixadá, no período que eu passei lá da UES, e também aqui, às vezes, no curso de Ciências Sociais, no curso de História. E ao longo dessa experiência, também no ensino básico, eu fui professor da Educação Básica, eu pensei em trazer alguns temas da história do Ceará em literatura de cordel. E cheguei a publicar 3 livretos. Um sobre o Caldeirão, do Beato José Lourenço, também um sobre a oligarquia de Nogueira Ciolli e um terceiro sobre a sedição de Juazeiro. E depois, agora, de algum tempo, revendo esses cordéis, aí eu tive a ideia de transformar num livro, publicando com outros temas. Aí nós temos um tema sobre a escravidão, um capítulo sobre a escravidão, um sobre a economia, sobre a religiosidade, abordando assim a religiosidade dos cearenses durante a sua história. Outro sobre as secas, que é um tema muito contemporâneo, apesar de ser antigo. Você tem uma ideia, na história, a primeira seca que está registrada na história é de 1603, com a vinda de Pero Coelho.
Nossa!
Um período de seca que já está registrado, então, muito antigo, né? E aí a gente faz um apanhado dessas secas, e a literatura de cordel, ela é a opção pelo cordel, é porque é uma modalidade poética que tem muita aceitação na população, é fácil de ler, né? Todo mundo já tem um pouco de cordel até talvez na veia, e aí facilita abordar temas que talvez se fossem em forma de ensaio não tinha assim uma penetração popular. Então a ideia foi essa.
E, professor, da onde é que surgiu essa sua paixão pela literatura de cordel? O senhor, sim, que é um professor catedrático, que aí está no meio do movimento acadêmico e opta por lançar um livro que tem um cunho de cultura popular. Fala pra gente.
Olha, quando era criança, né, lá no interior, eu sou de Capistrano, então eu ouvi muito cordel, muitas poesias. O meu pai dizia muitas poesias. O meu avô fazia verso com a gente. Ele chegava, ele já estava assim, velhinho, estava um pouco moco. Eu dizia, como é teu nome? Aí eu dizia o nome, meu nome é Arthur. Aí ele ficava por ali, aí fazia uma quadra, fazia uma cestilha com o nome da gente. Depois eu ouvi muitos cordéis, as pessoas lendo. E o tempo passou. Quando eu fiz o curso de História, lá no ano de 1982, eu tive uma professora que é muito conhecida aqui no meio universitário e acadêmico, a professora Luísa de Teodoro, na disciplina de História da Arte. E cada um escolheu o seu tema para fazer. E eu escolhi a literatura de cordel. E quando eu estudei sobre a literatura de cordel, a métrica e tal, aí eu descobri que isso aqui eu também sei fazer. E fiz alguns versos, e a partir daí, só que a minha vida universitária, também de gestor, eu fui, assim, acho que posso dizer, eu fui coordenador do curso, não sou mais, fui coordenador do curso de História, fui diretor da Faculdade de Quixadá, vice-diretor, fui, assim, secretário de Educação, de Cultura. Não tive, assim, muito tempo de me dedicar ao cordel, mas tinha as minhas anotações. E agora que eu não estou, assim, em cargos, digamos, de gestão, estou mais só na universidade, na coordenação aqui em Maranguape e também dando aula na UES, aí eu resolvi retomar essa veia. E já estou pensando, se Deus quiser, em 2018, fazer um livro sobre a história de Fortaleza também em cordel.
Que bárbaro, professor! A gente está conversando com o professor Arthur Pinheiro, ele que é autor do livro História do Ceará em Cordel. O livro vai ter lançamento agora no dia 7 de junho, às 19 horas, em Maranguape. Professor, fala pra gente um pouquinho sobre os momentos históricos que estão presentes nesse livro, porque eu imagino que deve ter sido difícil fazer o recorte para a publicação.
Isso, com certeza, porque são muitos conteúdos, né? São muitos temas. Então, eu vou ler aqui para você o sumário do livro.
Okay.
Então, nós temos o Ceará no período colonial, que a gente faz uma cronologia da história do Ceará no período colonial. O segundo capítulo é desenvolvimento econômico do Ceará, um pouco ali sobre a economia, sobretudo a pecuária e o algodão, que foi assim, os mais marcantes, sobretudo no período colonial e do Império. A independência do Brasil e as lutas subsequentes aqui no Ceará, esse título ele é maior, mas aí eu pego, por exemplo, a Confederação do Equador, passo antes, a Revolução Pernambucana de 1817, a Confederação do Equador, a Revolta de Pinto Madeira, que aconteceu em 1931, ainda está vinculada a esse processo aí da independência. O outro capítulo sobre a escravidão e a abolição, outro sobre a oligarquia de Nogueira Acioli, depois nós temos a sedição de Juazeiro, temos depois o Caldeirão, um capítulo sobre fé e religiosidade, um capítulo sobre a educação no Ceará e o último sobre a seca. Depois eu faço uma pequena conclusão, fiz também no começo uma introdução em prosa, né, que não é em verso, e tem, apesar de ser um cordel, mas como ele é livre, tem as referências bibliográficas.
Professor, eu queria muito que a gente pudesse aprofundar, pelo menos em um dos capítulos da obra, porque todos esses fatos que estão aí selecionados são extremamente importantes para a gente conhecer a história do nosso estado. Qual o capítulo assim, que o senhor pontuaria de mais interessante? Eu acho que é até difícil falar do mais interessante, porque todos são muito importantes para a nossa história, mas que a gente pudesse aprofundar agora nesse primeiro bloco.
Eu vou ler a oligarquia Scioli. Eu acho que a oligarquia Scioli ela é um tema muito importante para a história do Ceará e que também para a nossa formação cidadã, a contribuição da história para a nossa formação política, né? Como nós estamos aqui falando numa rádio da Assembleia Legislativa, eu acho que essa, que toca assim bem a questão política, esse é um tema muito interessante. O Nogueira Scioli, ele, no começo, ele tem uma participação legislativa, depois ele chega a ser presidente da Assembleia no período do Império. No final do Império, ele consegue ser nomeado senador do Império. Aí chega o movimento republicano no Ceará, no Brasil, né? Então, ele já tinha uma ascensão política. O Nogueira Scioli, eu esqueci de dizer, ele é genro do Tomás Pompeu de Souza Brasil, que é o senador Pompeu. O senador Pompeu, ele era o líder do Partido Liberal no Ceará. O senador Pompeu é a continuidade da liderança do padre Alencar. Então, voltando, nós temos aí uma sequência. O padre Alencar, o grande líder do Partido Liberal, na sequência, o senador Pompeu, mas o senador Pompeu, inclusive, era padre, tanto o Alencar, que teve filhos, e também o senador Pompeu teve filhas, e o genro dele é que vai ter a herança política do sogro. Aí ele chega à República como senador nomeado pelo imperador, mas tem a interrupção do Império, e ele fica aguardando as mudanças para poder se adaptar ao novo momento. E aí, depois de um, digamos assim, um monarquista, passa a um republicano. E vai ser, no começo do século XX, o grande líder, ou digamos assim, da política no Ceará, agora republicano, nessa passagem da República, do Império para a República. E vai, digamos assim, liderar um grupo político que fica único no Ceará, se torna uma oligarquia. E é isso que a gente aborda. O Nogueira Scioli, ele vai sair do poder no final de 1911, né, quando tem uma luta aí em Fortaleza, que vai até para a rua, né, e ele é deposto e assume, então, o coronel Franco Rabelo. Mas mesmo ainda assim, o Scioli sendo deposto, indo para o Rio de Janeiro, ele ainda ficou com muita influência no governo que se formava do coronel Franco Rabelo. E nessa sequência de fatos, né, assim, é uma coisa que é muita história para a gente contar, para a instalação do governo precisou, mesmo a Scioli fora, ele ainda teve essa contribuição. Então isso nós abordamos no cordel, para você ter uma ideia.
Professor, falando assim, a gente tem uma ideia da explanação geral do conteúdo, mas transformar esse conteúdo em cordel não deve ter sido tarefa fácil. Fala pra gente sobre esse trabalho de feitura do conteúdo pragmático da história para a literatura de cordel?
É o seguinte, a literatura de cordel ela tem uma facilidade de síntese, né? Assim, com uma cestilha, você escreve, fala de um tema que você for desenvolver em prosa, né? Ele demora muito mais e é bastante sintético. Então, existe, você sabe que é por isso que tem os cantadores, né, que fazem cordel com a viola, eles fazem isso de improviso. Não é
que
o
é
meu
muito
caso.
Mais
o
difícil, caso, né, professor?
Seria classificado como poeta de banca, que você se senta, pesquisa. E aí, a gente sabendo a métrica, né, sabendo como é que se escreve o cordel e conhecendo a história, não é muito difícil, não.
Agora eu vou dizer, professor, o repentista ele tem um trabalho ainda duplo, porque além dele fazer a poesia, ainda é de improviso.
De improviso,
É muito difícil.
Agora tem repente, né, que ele demonstra muito conhecimento da ciência, da história, de assim, detalhes mesmo, né? São pessoas que de um grande valor cultural, né?
Sem dúvida.
Agora, o que escreve, ele tem, como no meu caso, eu escrevo, faço a revisão, faço, né? Mas, é claro, é difícil para quem não é cordelista, né? Mas eu acho que dá para fazer. Assim, pelo menos foi o que aconteceu comigo.
Tá certo. Professor, a gente falou sobre a oligarquia Scioli, agora a oligarquia Scioli também foi tema de um outro trabalho que o senhor fez específico sobre esse momento da história do Ceará, não é isso?
Esse tema Cordel da Oligarquia Scioli, ele está agora revisado no livro. É o mesmo, ele foi antes, ele passou, digamos assim, por um... Ele foi livreto de cordel, que eu distribuí com meus alunos, vendi, e depois eu fiz uma revisão e eu incluí no livro. São cordéis que eu tenho antigo, tanto o Caldeirão como a Oligarquia Scioli, como a sedição de Juazeiro, né? Eles entram aqui, é o mesmo trabalho.
Eu quero aproveitar, então, a oportunidade e pedir para que o professor faça a leitura de um ou duas estrofes desse conteúdo, para que a gente tenha uma ideia de como é ver esse conteúdo histórico em literatura de cordel.
Vamos lá, sobre a Oligarquia Scioli, seus primeiros estrofes.
Ok.
Caro amigo leitor, você vai agora ler um capítulo da história que escrevi para você, foi na forma de cordel, você precisa saber. A oligarquia Scioli é que vamos abordar de forma muito sintética, sem a verdade faltar, pois é muito importante e devemos reestudar. Então, primeiro aí, depois aí eu começo. Eu até conceituo o que é oligarquia. Posso ler mais um?
Pode.
Para o filósofo Aristóteles, o conceito de oligarquia é de um governo restrito, governo da minoria, sem participação do povo. É antidemocracia. No Brasil isso ocorreu, no Nordeste em especial, os famosos coronéis, com o poder estatal, dominaram muito tempo. Esta herança nos fez mal. E aí vai, depois eu entro no detalhe.
Muito bom. A gente está conversando com o professor Arthur Pinheiro, ele que é autor do livro História do Ceará em Cordel, cujo lançamento será no dia 7 de junho, às 19 horas, em Maranguape. A publicação é da editora Bagagem. Claro, os detalhes você só confere aqui comigo, no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Assim como português, a matemática, a geografia e história, o respeito à diversidade também se aprende na escola. Todos os dias, homens negros e mulheres negras são alvo de preconceito no Brasil. Uma campanha do UNAIDS, Unifem e Articulação de Mulheres Negras Brasileiras.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Informe Literário.
Editado em parceria com o Instituto de Me Cuida, o livro Tem Perigo no Ar, alerta crianças e adultos sobre o perigo de brincadeiras que envolvem a respiração. por conta da gravidade das sequelas da falsa brincadeira de parar de respirar, que pode levar a óbito, a publicação tem como objetivo esclarecer crianças, jovens, pais e educadores sobre como lidar com essas brincadeiras perigosas e evidenciar de que forma o bom funcionamento do nosso corpo fica comprometido quando ele não recebe a quantidade necessária de oxigênio. Demétrio Gereissati é o fundador do Instituto de Me Cuida.
O Instituto de Me Cuida surgiu em 2014. Nós perdemos um filho para a prática do jogo do desmaio e era uma prática desconhecida nossa, aliás, desconhecida praticamente no Brasil, pouco se falava, quase nada sobre o assunto. E depois de compreender o que tinha acontecido e tomar conhecimento com esse jogo tão perigoso, essa prática tão perigosa, nós decidimos fundar o Instituto de Me Cuida como uma forma de trabalhar a prevenção. Então nós levamos o conhecimento, a compreensão e a prevenção à sociedade, às escolas, enfim, conscientizando da existência disso e dos riscos.
Demétrio, e como é que surgiu a ideia do Instituto em apoiar a obra Tem Perigo no Ar?
O livro Tem Perigo no Ar, na verdade, é uma obra voltada para o público de 5 a 11 anos, criança que está tomando consciência do seu corpo, e o que a gente aborda, o que é abordado no livro é justamente a importância da respiração, a importância do cérebro e como os cuidados que a criança tem que ter. Então nós apoiamos, nós fizemos esse livro em conjunto com os autores Israel Weinberg e David Palatnik, e é uma obra assim, educativa, realmente é uma abordagem muito lúdica, mas chamando ao cuidado necessário com o corpo.
O Instituto de Me Cuida apoia também outras publicações, ou esta foi a primeira, Demétrios?
Essa foi a primeira publicação, na verdade, assim, mais do que o apoio, eu diria, a gente meio que construiu a obra junto. A ideia no futuro é ter para outras faixas, é para uma faixa já na adolescência, com uma abordagem já diferente, porque o importante desse assunto é que ele seja abordado de uma forma correta e na linguagem do público com quem a gente está querendo se comunicar. Então, devemos lá na frente ter outras publicações, e temos um vídeo também educativo no YouTube, que também é muito mais para prevenção, é um vídeo que faz um contraponto àqueles que induzem a prática do jogo do desmaio. Nós temos um vídeo que justamente fala o contrário. O livro foi lançado no último dia 13 de maio no Rio de Janeiro, que é a sede da editora e onde reside o autor. Ele é voltado para crianças, público de 5 a 11 anos, e fala da importância da respiração, da importância de como a falta do oxigênio pode prejudicar o cérebro, como o organismo precisa dessa unidade de funcionamento, e alertando, mostrando os riscos, esse oxigênio não chegar ao cérebro, o que é que pode acontecer. Então é uma abordagem no linguajar da criança, mas que ela fica consciente do que pode e do que não pode fazer.
O senhor acha que já houve uma redução do número dessa brincadeira, Demétrio? Qual a importância de falar sobre este tema para as crianças e os adolescentes?
Essa sua pergunta ela é interessante porque, infelizmente, às vezes a gente pensa que as coisas acontecem em outros países ou muito longe da gente. O que eu costumo falar é que os jovens praticam e os adultos desconhecem. Então, é indispensável em todos os temas e em todos os momentos a tentativa dos pais de abertura de um canal de diálogo com os filhos. A gente sabe que não é muito fácil, dependendo da idade do filho, ele até seleciona o que é conveniente falar ou não. Então, além do diálogo constante e aberto, e não de uma forma de repreender pela prática, mas de alertar do perigo, precisa também estar alerta a alguns sinais que possam indicar que esse jogo está sendo praticado. A grande questão é que o jogo é muito difundido na internet e não existe filtro para evitar essa divulgação. Então, hoje, só sobre esse tema de jogo do desmaio, no fim do ano passado existiam 17 mil vídeos. Nós desenvolvemos pesquisa e estudo constante, inclusive ligado a entidades fora do Brasil, onde entidades semelhantes fazem o mesmo trabalho e vêm conseguindo resultados. Nosso desafio é tentar cada vez mais conscientizar a sociedade e evitar a prática. Não temos nenhum dado que possamos levar. A única pesquisa que aconteceu levou a um número um pouco assustador de que em torno de 1.400 crianças ouvidas, 40% já haviam feito a prática. Então é uma pesquisa muito simbólica do que está acontecendo. Nós não temos ainda números de redução porque nós sequer temos números de prática ou de acidentes que aconteceram com a prática. Então o Brasil precisa instituir algumas coisas como a ferramenta da autópsia psicológica que vai identificar em casos de óbito realmente se houve uma morte acidental, se houve um suicídio ou se houve a prática do jogo do desmaio, para a partir do levantamento dos casos ocorridos se fazer um acompanhamento e um monitoramento de redução ou não.
O Instituto de Me Cuida trabalha também na prevenção para profissionais das áreas de educação, saúde, segurança pública e paz. Como é que funciona essa ação, Demétrio?
Eu diria que nós temos três frentes bem claras nesse assunto. O primeiro é o estudo e a pesquisa permanente. Segundo é prevenção. Nós temos módulos diferentes de prevenção para pais, para educadores e para crianças e jovens. Então, cada faixa, cada público, nós temos um módulo de prevenção onde nós mostramos o que é o problema e dentro daquele público para quem estamos falando, apontamos qual seria a melhor forma de enfrentar ou a melhor forma de estar sabendo e prevenir. E temos um trabalho que nós atuamos de tentativa de monitoramento e de tirar conteúdo impróprio da internet, seja por e-books, seja por vídeos ou por qualquer publicação que não seja conveniente e que seja ligada ao tema.
Quem quiser conhecer mais sobre o Instituto de Me Cuida, como é que faz, Demétrio?
Nós temos no Facebook o Instituto de Me Cuida, é só botar Instituto de Me Cuida no Facebook, e temos o site também. E aí tem o canal de comunicação, que é só entrar em contato direto. Nós, inclusive, temos pessoas aí se qualificando como voluntários, porque a demanda por prevenção tem aumentado bastante, então nós estamos precisando até de formação de voluntários, de psicólogos e profissionais de saúde também que precisam conhecer o assunto. Então, assim, nós temos tentado dinamizar o trabalho ao máximo.
E o site?
É institutodemecuida.org.br. Lili, nós agradecemos aí o espaço que nos foi aberto para apresentar o Tem Perigo no Ar. Esse espaço é um espaço muito importante para nós. É uma oportunidade de falar um pouco do trabalho do Instituto de Me Cuida e falar um pouco dessa obra que pode ajudar pais e educadores no esclarecimento das crianças e dos jovens de alguns perigos que estão aí e que podem ser evitados. Muito obrigado.
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Será lançado no próximo dia 7 de junho, às 19 horas, no Colégio São José, núcleo do IDJ da Uva, em Maranguape, o livro História do Ceará em Cordel, publicado pela editora Bagagem. A obra traz em 100 páginas um recorte dos principais fatos históricos cearenses através da nossa poesia popular em verso, a literatura de cordel. Acompanhe mais detalhes sobre a publicação com o autor, professor Arthur Pinheiro. Professor Arthur Pinheiro, tem um adágio popular que agora eu quero saber a sua opinião, que diz que a história no Brasil se repete. Isso vale para a história do Ceará também?
Bom, eu não posso assim concordar, né, com o adágio popular, mas muita coisa a gente precisa estar atento que já aconteceu no passado. Claro que a repetição mesmo tem outro, né, daquele cientista que nada acontece de novo, porque o homem é outro, né? O rio que passa não é o mesmo e o homem também não é o mesmo. Mas, com certeza, né, por exemplo, o problema das oligarquias, se a gente não tiver atento, é da natureza humana a concentração do poder, né? E é por isso que houve todo o cuidado aí já a partir do século XVIII de dividir o poder em três esferas, e aqui nós estamos em uma casa, considerando aí a Rádio Assembleia, de uma dessas esferas do poder, que é exatamente o legislativo.
Sim, sem dúvida.
É o outro poder, o executivo e o judiciário. Esses poderes estão sempre em conflito, no sentido benigno da palavra, mas se respeitando autonomamente. Nós estamos num momento no Brasil que é muito evidente esse equilíbrio entre os poderes, as pessoas até se admiram, mas ele é interessante porque não fica a concentração apenas em um. Quando fica a concentração apenas em um, aí deixa de ser democracia. Então, a história nos traz, aprendendo, lendo, estudando a história, a gente compreende com mais, digamos assim, facilidade até esse momento que o Brasil vive, e a gente tem mais uma postura cidadã, eu acredito.
Bom, e aproveitando essa deixa do professor Arthur Pinheiro sobre a postura cidadã que nós temos que ter, né, diante dos fatos históricos, professor, o cearense, ele não é de conhecer e preservar o seu passado. O que que o senhor acha que o cearense, ele realmente conhece a história do Ceará?
Pois é, eu tive a oportunidade, só para dar um exemplo, para mostrar a diferença, com o professor Nascolini, ex-secretário de Educação, ele levou um grupo de diretores de crédito na década de final de 98, e a gente fez uma visita a Barcelona, lá na Espanha. Em Barcelona, eles têm no currículo escolar a história da Espanha e a história própria da sua, lá no estado, da sua região. Eles têm a língua espanhola e têm a língua própria também da região. O governo federal, ele banca, digamos, o livro didático nacional, e o governo local banca os livros de história da região e a língua da região. Então, como eu disse, aqui no Ceará e nos estados brasileiros, e agora com o fenômeno também do Enem, se estuda a história do Brasil como um todo, o ensino da história está mudando cada vez mais, para melhor. Agora, a história local, a gente não tem assim com mais intensidade, ficamos só no geral. É por isso a minha preocupação de trazer, numa forma escrita, de uma literatura que tem acesso, qualquer pessoa pode ler, para dar essa contribuição a esse desconhecimento da história do Ceará por parte da população. Então, no nosso currículo escolar, tem, como eu disse, na quarta série, alguns pontos de história do Ceará, mas coisa pouca, porque ele é criança, e depois a gente não estuda mais, né? Então, isso é lamentável, e aqui é como se fosse um pingo d'água, um grão de areia no oceano, mas eu acho que é uma contribuição.
Professor, e na academia, como é que é a oferta da disciplina de História do Ceará no curso de História? Como é que se dá essa oferta e como é que é o estudo dos alunos do conteúdo regional da nossa história diante do curso de História?
O curso de História tem sua organização curricular, contempla o curso de História do Ceará em duas disciplinas, História do Ceará 1 e História do Ceará 2. E tem também dois laboratórios que estuda história. E como nós temos as monografias, né, vários temas da história do Ceará são abordados nas monografias dos nossos alunos, no caso da UES e também, eu acho, da UFC. Se eu tenho conhecimento, o outro curso que tem história do Ceará é o curso de Ciências Sociais. Tem também uma cadeira de história do Ceará. E nos demais, nem pelo meu conhecimento, não tem mais essa disciplina. Então, os professores formados pela universidade estão aptos para ensinar a história do Ceará. O problema é que no currículo escolar da educação básica não se tem assim ênfase nessa história, não está presente. Na verdade é isso, né?
Professor, e qual é o prejuízo de o aluno não conhecer a história do Ceará?
O primeiro é porque, assim, a gente ama o que a gente conhece, né?
Exato.
Gosta do que conhece. Você não conhecer a sua própria história, conhecer a história da França, do Egito, temos toda a estrutura que nos permite, ainda que não seja aprofundar, mas ter a história ocidental e a própria história do Brasil, que tem uma ênfase também a partir do Sudeste. Então, seria de bom alvitre que discutir essa introdução da história do Ceará, independente de vestibular, independente de Enem, como algo assim de cearensidade, vamos dizer assim, acho que é um termo para a gente colocar aqui num programa de rádio. Então, é isso, né? Mas, de qualquer modo, existem bons livros de história do Ceará, muitas pesquisas, a universidade, como eu disse, tem muitas monografias, dissertações de mestrado, teses de doutorado sobre a nossa história, sobre temas que estão da história do Ceará.
A sua dissertação de mestrado, né, professor, é sobre histórias do Ceará.
A minha dissertação de mestrado, ela é História do Ceará, mas com foco numa experiência da igreja lá na minha cidade, em Capistrano. Porque a gente tem que reduzir dar o corte, né? Com a experiência da igreja de desenvolvimento comunitário em uma fazenda, no tempo de João Delgado, lá em Cabo Estranho.
Professor, eu não posso deixar de perguntar, já que a gente está falando sobre a história do Ceará e o prejuízo que o estudante, o cearense como um todo, ao não conhecer a sua história, ele não vai ter o interesse em cuidar, em preservar o nosso patrimônio histórico, cultural, que é isso que o professor está chamando nossa atenção. E eu não poderia deixar de lhe perguntar, professor, a despeito sobre o material sobre a história do Ceará. O senhor acredita que nós já dispomos de um rico material bibliográfico para quem quer conhecer um pouco mais sobre a história do Ceará, estudar, pesquisar a história do Ceará?
Como eu disse, tem material, tem livros, né, editados, e tem muitas monografias, dissertações de mestrado, porque inclusive são os mestrados, por exemplo, em história da UES, ele é muito recente, comparando com outros de outras modalidades. O mestrado é recente, o mestrado da UFC já é um pouco mais antigo e já tem também o doutorado. Nós não temos doutorado em história. Então, na área acadêmica, já tem muitas pesquisas. E tem o grande celeiro, os grandes celeiros, que é a nossa biblioteca pública, o arquivo, inclusive a apresentação do meu livro é feita pelo Otávio Menezes, que é o diretor do arquivo intermediário. Que é aquele que fica ali perto da 25 de março. Ele é tanto é historiador, como é pesquisador, como é cordelista. Então, ele que faz essa introdução. Então, a biblioteca, o Instituto do Ceará, esquecendo,
é que o é grande riquíssimo.
De, com a revista do Instituto Histórico e Pesquisas. Então, a história tem muitas fontes e muitas. É só quem quiser se dedicar, isso, não tenho dúvida, tem muitos mesmo.
É um convite, então, à pesquisa e o conhecimento sobre a nossa história, a história do nosso estado. E como o professor mesmo disse, quando a gente conhece algo, a gente passa a gostar, passa a amar e a cuidar e se interessar muito mais. Professor, eu estou chegando no final da nossa entrevista. Eu quero que o senhor faça um convite todo especial para aqueles que nos acompanham agora, conferir o lançamento de História do Ceará em Cordel no próximo dia 7 de junho, publicado pela editora Bagagem, às 19 horas em Maranguape. Faz um convite para a gente.
Eu gostaria de convidar todos os ouvintes da Rádio Assembleia, essa emissora sensacional que traz um conteúdo aí de música e de cultura e está dando essa contribuição para a nossa cultura. Então eu faço um convite a vocês para o lançamento do meu livro História do Ceará em Cordel, um livro construído ao longo da minha experiência como professor de história e que agora nós disponibilizamos em forma de livro. Será no dia 7 de junho, no Colégio São José, em Maranguape, a partir das 19 horas, dentro da programação da Feira de Oportunidades do IDJ de Maranguape. Depois teremos também o lançamento em Fortaleza, em Quixadá, Xeramobim, Capistrano, Horizonte. E eu estou à disposição de outros municípios que queiram e que sejam ouvintes, que a gente possa fazer o lançamento, evidentemente, que dentro de uma agenda que seja possível para mim e também para a cidade.
Ah, então tá aí dado o convite do professor Arthur Pinheiro e também já você, gestor de algum município cearense, você, profissional de educação, que quer também promover o lançamento do livro História do Ceará em Cordel, que eu acredito que esse livro tem que ir mesmo para as escolas, chegar na maior quantidade de alunos possíveis. Então, professor, deixa o seu contato, quem tem interesse em contactar o senhor para promover esse lançamento, qual que é o telefone, o e-mail?
O telefone é 988-530277. 988-530277. Ele é telefone e é WhatsApp.
Então tá
e
aí.
O e-mail.
Pois não.
Arthur sem H. A-R-T-U-R. Arthur.pinheiro@us.br. Arthur, A-R-T-U-R, sem H. Arthur.pinheiro@us.br.
Então tá aí, tá todos bom? Os canais já disponibilizados para que você possa entrar em contato com o professor Arthur Pinheiro. Enquanto que o lançamento em Fortaleza não acontece, quem tem interesse, professor, em adquirir o livro História do Ceará em Cordel e que não está no interior do estado, como é que faz para adquirir a publicação?
Ligando para esse telefone, né? Me dá um endereço, eu tenho como a pessoa fazer o pagamento e eu envio pelo correio.
Ai,
se for em Fortaleza,
ótimo.
A gente combina onde entregar.
Já vai até autografado.
Com certeza.
Professor, então qual que é o telefone novamente para quem quer adquirir o livro História do Ceará em Cordel, publicado pela editora Bagagem?
988530277.
Então tá aí, dados os recados. Professor, eu queria agradecer muito a gentileza do senhor ter conversado com Autores e Ideias, compartilhado conosco um pouco dessa sua verve artística com a literatura de cordel e que traz para nós um projeto que envolve tanto a literatura de cordel, a nossa poesia popular em verso, quanto um trabalho profundo e rico em pesquisa falando sobre a história do Ceará. Para nós, em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Eu que agradeço pela oportunidade, a você e a toda a equipe da Rádio Assembleia. Muito obrigado. Fiquei muito satisfeito.
E depois deste nosso bate-papo com o escritor Arthur Pinheiro e com o fundador do Instituto de Me Cuida, Demétrio Gereissati, eu desejo falar com você que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
No dia 30 de maio de 1265, nascia Dante Alighieri. O poeta italiano tem a data do seu nascimento ainda controvérsia. Sua paixão pelas letras nasceu da sua paixão pela jovem Beatriz, por quem dedicava seus primeiros versos aos 16 anos de idade. A decisão de Dante de escrever seu grande poema em italiano, A Língua Falada pelo Povo, e a inovação no século seguinte da imprensa de tipos móveis foram marcos na alfabetização e na liberalização da sociedade europeia. É por esta razão que é atribuído a Dante a estrutura do idioma italiano moderno. O poeta foi médico, farmacêutico, mas não estava interessado na profissão. Entrou para o ofício dos boticários por causa de uma lei de 1295 que reservava os cargos públicos a nobres membros de alguma corporação de artes e ofícios. Condenado ao exílio pelo novo governo de Florença, Dante, se fosse capturado por soldados da cidade, seria queimado vivo. Após passar por vários principados em 1318, foi convidado para ser hóspede do príncipe de Ravenna, onde morreu em 1321, o mesmo ano em que terminou de escrever os versos de Paraíso, parte final da sua obra mestra, A Divina Comédia.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.